Conheça o seu direito.
Olá, olá. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o seu direito. Esse programa é realizado através da Rádio Uninter e patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e junto comigo sempre estão os meus colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos, não é verdade? A professora Priscila Bortolotto e o professor Arthur Garcia. E normalmente nós trazemos um convidado especial. Já já eu falo dele. Por enquanto, boa noite, professora Priscila.
Boa noite, professor Silvano, professor Arthur, e seja muito bem-vindo, o professor Savares. É sempre um prazer muito grande tê-lo conosco, até porque os nossos alunos adoram.
Legal. Professor Arthur, boa noite.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa e aproveitem para mandar perguntas, comentários, que a gente vai tentando responder aí ao longo da nossa live, tá? Então aproveitem que essa é a oportunidade para aprender mais.
Perfeito. Como eu falava, de tempos em tempos, nós conseguimos trazer um convidado especial para nos ajudar e para abrilhantar os nossos trabalhos e falar dos temas que nós trazemos aqui. São temas voltados ou destinados para alunos, ex-alunos e para todos aqueles que realmente entram nesse nosso programa para nos ouvir, nos assistir. Por quê? Porque interessa a todos nós. Todos os temas aqui nós trazemos ao debate. Então você realmente participe, não é verdade? Voltando um pouquinho aos nossos cursos, dentre esses cursos que nós temos de pós-graduação em Direito, alguns deles são em parceria com a Escola da Magistratura Federal do Paraná, a ESMAF Paraná. E dentre esses cursos em parceria, está um de Direito Previdenciário e Prática Processual. Esse nosso convidado de hoje já esteve conosco nesse nosso programa aqui. Ele é o coordenador científico desse curso de Direito Previdenciário. É o juiz federal José Antônio Savares, o nosso querido professor Savares, uma das maiores autoridades no Brasil em Direito Previdenciário e no processo previdenciário também. O bate-papo de hoje, então, você já sabe sobre o que será, não é verdade? Boa noite, meu querido professor Savares. Seja muito bem-vindo.
Professor Silvano, que grata satisfação poder reencontrá-lo, reencontrar a professora Priscila, a professora Arthur, e mais um evento que eu considero assim, tão importante em termos de cidadania, em termos de aprendizado, e é uma satisfação enorme e uma honra enorme poder participar dele uma vez mais. Obrigado por essa apresentação aí, imerecida, professor Silvano, e espero que a gente possa comunicar com aquelas pessoas que mais precisam. Eu tenho visto que muitas vezes nas redes sociais, ou enfim, os programas mais diversos que há sobre a matéria de direito, são discussões de juristas para juristas, de gente do direito para gente do direito, para que essas pessoas do direito conheçam mais. E frequentemente essas comunicações são ainda numa linguagem mais sofisticada, própria, com um certo juridiquês, como a gente chama.
Sim.
E no entanto, quem mais precisa conhecer dos direitos são os destinatários dos direitos, são as pessoas, e no direito previdenciário, são os trabalhadores, são as trabalhadoras, não é? As pessoas vulneráveis que por vezes têm direito a um benefício e não fazem nem ideia de que os possuem, né? Então, para mim é uma grande satisfação participar dessa iniciativa da Uninter.
Muito bem. E, professor, que bom que você falou nesse sentido, porque o grande objetivo desse nosso programa é justamente esse, é trazer um serviço de utilidade pública para aqueles que realmente precisam. Até o título dele é Conheça o Seu Direito. Normalmente, aquele operador do direito já sabe muita coisa do que a gente fala aqui nos nossos programas, mas o leigo não. E justamente aquele que precisa saber do seu direito, no mais das vezes, não é? O tema de hoje, e meus queridos ouvintes, ele pode ser encarado de maneira muito genérica, mas eu tenho certeza que o professor Savares vai saber trazer pontualmente alguns detalhes para que realmente esse conhecimento chegue até você. Nós trouxemos como tema a doença, a incapacidade e os direitos da Previdência Social. E uma pergunta, o que precisamos saber? E aí eu já mando a bola para você, professor. O que nós precisamos saber?
Ah, meu caro, que satisfação poder conversar sobre isso, uma matéria que a gente gosta tanto. A gente gasta como juízo os dias, né, se vão em, analisando processos em que as pessoas buscam uma aposentadoria, buscam uma pensão, um benefício por incapacidade, e é algo que nos dá prazer, né? A gente gosta de fazer isso. E me parece que o primeiro ponto é a gente entender a dificuldade que tem o trabalhador brasileiro atualmente, no contexto de pandemia, para conseguir requerer um benefício previdenciário por incapacidade. Vamos supor que a pessoa está incapacitada para o trabalho, não consegue desempenhar sua função de acordo com a expectativa que se tem quanto a uma produtividade média, por conta da sua saúde, e vai buscar no INSS. Nós estamos num momento que, a imprensa explicita, né, um momento de dificuldade para requerer os benefícios, um momento de paralisação das perícias médicas na pandemia, a justiça também com dificuldade de fazer as perícias judiciais quando o benefício ele é indeferido no INSS. Talvez essa seja uma primeira questão a colocar, não é? Só vai na justiça buscar um benefício quando antes o INSS disse não, quando antes o INSS disse, olha, você não tem o direito. E a pessoa vai buscar discutir esse direito lá na justiça, né? Esse é o primeiro ponto. Não dá para buscar, eu completei a idade de 65 anos e agora quero me aposentar e vou na justiça. Não, primeiro deve ir no INSS, tem um telefone de atendimento que é o 135, tem terminais de atendimento para aqueles que têm internet, né, que é no portal de internet do INSS, aplicativos, que é o meu INSS, que chama, também funciona bem. E para aqueles que não dispõem de nenhuma dessas ferramentas tecnológicas, há ainda o atendimento presencial que já retornou no INSS, não retornou apenas a realização de perícias médicas, né? E que é o tema da nossa conversa aqui. Primeiro ponto, então, nós já falamos, né? Quer dizer, primeiro ponto, se eu vou buscar um benefício da Previdência Social, onde eu vou buscar? Na Previdência Social. Vou buscar no Instituto Nacional do Seguro Social, que é esse órgão que gere a Previdência Social do trabalhador independente, particular, vamos colocar assim, privado, né? Que não é a Previdência do setor público. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com respeito a esse tema, é preciso dizer que, além das aposentadorias por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, esses benefícios por incapacidade para o trabalho ou por incapacidade para a atividade habitual são aqueles que mais povoam tanto o INSS quanto a Justiça, quanto o Poder Judiciário. A gama de trabalhadores que possuem um problema de saúde ou a gama de pessoas que são pessoas com deficiência e que buscam um benefício da assistência social, que daí independe de contribuição, ela é muito grande. Talvez, professor Silvano, professora Priscila, professor Arthur, alguns conceitos seriam importantes de se colocar, né? Nós temos um benefício, nós temos dois grandes benefícios por incapacidade. Era chamado de auxílio-doença, e o outro era chamado aposentadoria por invalidez. Os dois são devidos no caso de incapacidade. A diferença é que o auxílio-doença diz respeito a uma incapacidade para o trabalho habitual daquela pessoa, para o exercício da sua atividade habitual, mas ele pode, teoricamente, exercer outra atividade. Ele está incapacitado para aquela atividade. Imagine, por exemplo, um motorista de ônibus que sofre por um motivo, um acidente, e por algum tempo ele fica com a visão monocular. Ele não pode continuar exercendo atividade de motorista de ônibus, e se essa incapacidade for por mais de 15 dias consecutivos, como diz a lei 8.213, no artigo 59, ele terá direito a esse chamado auxílio-doença. Nós tivemos uma nova previdência no final do ano passado, e a emenda mudou o nome. Ela diz que agora é um auxílio por incapacidade temporária. porque auxílio-doença dá a ideia de que a pessoa, por estar com uma determinada doença ou lesão, já tem direito a benefício. E, na verdade, não é. Se exige uma incapacidade para o trabalho. Então, um conceito importante, ou dois conceitos para a gente distinguir, é: uma coisa é a pessoa ter uma patologia, ter uma debilidade, ela ter uma doença. E outra coisa é ela estar incapaz para o trabalho. Então, o fato da pessoa ter uma debilidade, de ter uma patologia ou uma lesão em alguma parte do corpo, ainda que grave, ela por si só não significa incapacidade para o trabalho. E para ter direito a esse benefício, antes chamado de auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária, é preciso ter mais de 15 dias consecutivos nessa condição de incapacidade. Quem vai dizer isso? O médico que atende no SUS ou o médico que atende, o médico particular, vai identificar aquela situação e vai dizer: olha, você não pode voltar ao trabalho por hora, você tem que dar um tempo, você tem que recuperar, o teu tratamento é incompatível com o trabalho que você tem. Você, por exemplo, trabalha na construção civil, está com uma patologia na lombar, né? Aliás, eu estou doendo bastante a minha lombar. Eu fui fazer aqui o gesto, passei o dia inteiro na poltrona. Ô, senhor! Mas enfim, está ali com a patologia. Se você exercer essa atividade que exige, faz peso, exige esforço físico acentuado, você vai agravar ainda mais a condição de saúde. Então, vou ter que te tratar e você vai ter que se afastar por 20 dias ou 30 dias. Aí a pessoa com aquele atestado vai no INSS ou vai pelo aplicativo e formula ali o pedido de auxílio-doença. Sabe que nós, atualmente, e essa é uma informação importante, por conta da pandemia, foi editada uma lei que diz o seguinte: como não está sendo feita a perícia médica no INSS, se o segurado, o trabalhador, tiver um atestado médico que coloque ali qual é o problema que tem, a incapacidade que gera e outros requisitos que estão na lei, essa pessoa pleiteia, postula no INSS uma antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, e o INSS vai conceder esse um salário mínimo mensal sem fazer perícia médica, porque não existe perícia médica no período de pandemia. Essa lei é a Lei 13.982 de 2020. É a lei também, professor Silvano, que criou o auxílio emergencial de R$600. Então, a mesma lei que criou esse auxílio emergencial também previu a possibilidade de antecipação de um salário mínimo para aquele que ia levar o atestado médico e formular ali pela internet o requerimento dessa antecipação de um salário mínimo. E lá para frente, vai ver se tinha ou não o direito. Se tiver o direito, vai receber até a diferença, eventualmente, que possa existir. Ah, ele tinha direito a dois salários, então vai receber um salário mínimo a mais. E se não tiver direito, a lei diz que não tem que se devolver, que já está ali, aquele salário mínimo fica quitado por isso mesmo. Essa me parece uma informação interessante e importante. Agora veja, o auxílio-doença, ou agora, está ficando demodê falar auxílio-doença, então o auxílio por incapacidade temporária se distingue da aposentadoria por invalidez, agora chamada aposentadoria por incapacidade permanente, justamente em dois aspectos. Primeiro, a incapacidade na aposentadoria é permanente, como o nome sugere. E dois, e mais importante, na aposentadoria, a pessoa está incapacitada não apenas para o exercício do seu trabalho habitual, da sua atividade habitual, mas há uma incapacidade que, na técnica, se chama omniprofissional. Ela está incapacitada para o exercício de qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência. Então, se o trabalhador não apenas está incapacitado, como eu dei no exemplo do motorista de ônibus, mas se ele está, não apenas para a sua atividade, mas para outras, não há condições de reabilitá-lo para nenhuma, não é? Se trata de uma doença irreversível, não é? E então aí seria caso de aposentadoria por invalidez. O caminho é o mesmo. Uma documentação médica é muito importante. Muitas vezes não adianta chegar no INSS ou não na Justiça sem, às vezes, ali os atestados médicos, as receitas. Muitas vezes leva apenas um atestado. Não, leva mais. Leva ali os documentos médicos relativos a essa doença. Os atestados, o receituário, prontuário médico, exame de uma ressonância magnética, quando for o caso. Enfim, leva a documentação, o médico perito vai se sentir mais seguro para fechar o diagnóstico, para identificar o que você tem e para dar um encaminhamento mais adequado. Aí, se houver o indeferimento ou não do INSS, vamos buscar aí, então, na justiça, o que diz ali, uma ação que vai conceder aquele benefício e vai passar por uma perícia, outra perícia, né, na justiça, que já não é mais o perito do INSS, que é o chamado perito médico federal hoje, vai ser um perito nomeado pelo juiz para aquela causa que você vai mover contra o INSS. Agora, se me permite, para eu não falar muito, uma dica muito valiosa é a seguinte: quando se trata de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, e se o INSS conceder esse auxílio, ele é um auxílio temporário. Em princípio, ele é devido enquanto perdurar a incapacidade. Aliás, a aposentadoria por invalidez, embora tenha uma ideia popularizada de que ela é vitalícia, que ela é para sempre, não é verdade. Ela também, como regra geral, é devida enquanto perdurar a situação de incapacidade. Né? Então, muitas vezes, lá na frente, você identifica que a pessoa voltou ao trabalho, ou que recuperou a sua capacidade, ou fez uma reabilitação, aquele benefício deve ser cessado. Mas uma informação que me parece importante é que quando o INSS concede um auxílio temporário, um auxílio doença, o médico perito do INSS, ele vai pegar e vai dizer lá em quanto tempo eu estou estimando que você vai se recuperar. Perceba, não vai ter lá no INSS, você volta daqui 90 dias para eu ver se você recuperou ou não. Não. O médico do INSS vai fazer uma estimativa, diz, olha, pelo grau da tua patologia, pela agudização que ela está agora, eu vou reconhecer que você está incapacitado e vou lhe dar um prazo de 90 dias ou 120 dias para a tua recuperação. E aí como é que funciona? Vai chegando 120 dias, se a pessoa diz assim, não tenho condições de voltar, Então, o que você vai fazer? Não, vou na justiça, porque 120 dias é pouco. Não vai fazer isso, vai dar errado. Ou vai dar ruim, como dizem, né? Vai dar ruim. Né? O que nós vamos fazer? A lei, eu vou lá para o artigo 60 da lei 8.213, esses dispositivos eu falo mais porque também tem pessoas do meio jurídico que estão acompanhando, né? Eu vou ali, num dos parágrafos vai dizer, olha, se o beneficiário se entender que ainda está incapaz, ele deve formular o que se chama pedido de prorrogação. Ele vai dizer assim, olha, eu quero que prorrogue meu auxílio-doença. Eu não quero que ele termine no prazo que o médico estipulou, porque eu ainda estou incapaz. Ele pode levar outros documentos mais novos, se for o caso. Não está muito fácil de obter documento, porque não está havendo quase atendimento no SUS também, então nós temos que reconhecer isso. Aí o médico do INSS vai verificar se é caso de prorrogar e vai fazer uma outra estimativa, ou ele vai dizer, não, meu querido, aqui não tem mais direito, cessou, eu analisei o teu pedido de prorrogação, porque feito o pedido de prorrogação, vai para uma nova perícia. Aí o médico vai dizer, te dou mais 90 dias, ou vai dizer assim, alta médica para você, vou fazer aqui a cessação, o término do teu benefício temporário, que era o auxílio-doença. Agora veja bem, se você pede o auxílio de prorrogação, o pedido de prorrogação, faz o pedido de prorrogação, e o médico diz não, aí você tem alternativa. Diz, realmente eu vou buscar os meus direitos, vou buscar um advogado ou vou buscar o Juizado Especial Federal e vou buscar a concessão judicial desse meu auxílio-doença. E vou querer receber os atrasados desde o momento em que terminou o benefício, porque era uma cessação indevida. E vai receber os atrasados, se for reconhecido na justiça, correção monetária, com juros e etc. Né? Esse é um ponto. Mas perceba, nesse caso, você fez o pedido de prorrogação. Agora, vamos supor que você não faça isso. O médico disse, olha, volta daqui 120 dias. Ou, melhor, desculpa, o médico não diz mais isso. O médico fala assim, olha, eu vou te dar aqui 120 dias de benefício. Se estiver ruim ainda, faça um pedido de prorrogação. Aí você não faz o pedido de prorrogação. Passou 120 dias. O que vai acontecer? Vai cortar o benefício. Aí você diz assim, ah, não, cortou meu benefício, era indevido, eu vou buscar na justiça, Vai entrar na justiça, sabe o que o juiz vai dizer? Não tem acesso à justiça. Não tem direito de ação para utilizar o nossa terminologia. Não tem interesse de buscar isso na justiça, porque não era indispensável o processo na justiça. Porque você tinha que, em entendendo que você ainda estava mal, ter solicitado a prorrogação para o INSS. O INSS não ofendeu um direito teu. Ele apenas entendeu que você, por não pedir a prorrogação, se entendeu recuperado para o trabalho. E então, meus caros, o que mais acontece hoje em dia na justiça? Algumas das decisões que eu encaminhei, processos que eu vi aqui, eram problemas relacionados a esse. Pessoas que estavam recebendo auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária lá no INSS, o INSS cessou porque não teve pedido de prorrogação, daí vem com o advogado buscando, e às vezes a pessoa continua incapacitada. Isso é que machuca, porque a pessoa continua incapacitada, só que daí não tem uma resistência, não teve não do INSS, e aí se entende, todos os tribunais entendem que daí não tem interesse de agir. Então esse é um ponto que me parece importante do trabalhador saber, e poucas vezes ele... E por que nós temos muito? Porque embora tenha na cartinha uma informação, aquilo não entrou aqui ainda, né? Então é muito importante esses espaços informais de cidadania, ou institucionais, mas informais, quero dizer, não estatais, não é? Para consciência cívica, não é? Para conhecimento, para exercício dos direitos. Então esse me parece um ponto importante. Eu posso deixar aberto para pergunta ou posso continuar falando que nem o papagaio aqui, conforme você...
Não, professor, até eu ia falar, parece que o professor adivinhou, porque teve uma pergunta da Larissa Souza. Ela falou assim, qual é o prazo máximo para receber auxílio-doença? Então, o professor foi muito exato no que não falou, tem, né? Não tem um prazo, né? Sim. E eu achei super interessante essa questão, até para a questão de comprovar, né? Então, se você, o protocolo, eu não sei, quando você vai entrar a fazer o pedido, que você guarde, então, esse pedido de prorrogação do auxílio, porque imagine depois se acontece algum erro, porque a gente lida com o sistema, né? O governo não está isento de acontecer uma pane num sistema e falar, não tem aqui, você não entrou com o pedido de prorrogação, e daí? Então, isso é muito importante, essa informação realmente é de extrema relevância para a população em geral.
E, professor Savares, fazendo um gancho, eu recebi uma pergunta de uma pessoa também, perguntando se a prorrogação que você vai solicitar, né, quando o benefício cessar de forma automática, ela precisa ou não de advogado.
Não, você estando no INSS, você pode fazer absolutamente tudo sem qualquer advogado. Agora, muitas vezes a gente tem a impressão assim, o advogado que trabalha na via administrativa nem é tão importante, porque a pessoa já tinha o direito mesmo, tanto é que o INSS deu. E nós precisamos mudar essa cultura. Eu costumo dizer, advogado bom é aquele que consegue o benefício, quando possível, no próprio INSS, sem precisar passar anos buscando um resultado na justiça. E tem estratégias para isso. Eu não digo tanto em questões talvez mais simples, do auxílio-doença, como a gente está tratando, né? Mas sempre é importante um auxílio, porque, meus queridos, um dever fundamental da administração pública previdenciária, do INSS, é orientar os seus segurados quanto aos seus direitos, informar o cidadão para que ele possa obter o benefício, o melhor benefício que ele tem direito. Isso aí é decorrência, isso aí é da Constituição, da ideia de uma administração eficiente, de uma administração que se volta para o cidadão e não para si mesmo, uma administração burocrática. Acontece que isso não está acontecendo. Não há orientação quando a pessoa vai sozinha no INSS, não há orientação. Não tem servidor para dar boa tarde, bom dia, boa noite. Sequer para dar isso, bom dia, boa tarde, boa noite, quanto mais para orientar. E isso daí é uma injustiça em relação às pessoas que mais necessitam. Então, o que é que eu penso? O que eu vejo na realidade, estatisticamente? Se a pessoa estiver assistida por alguém para tentar suprir uma informação que deveria vir e não vem, ela tem mais chances de obter aquilo que tem direito, né?
Isso. E, professor?
Pois não?
Pode falar.
Eu tenho aqui algumas perguntas de alunos, inclusive. José Inácio, de Minas, Isabel Cristina, de Santa Catarina. Eu vou tentar condensar. O José Inácio faz, eu acho que umas 5 perguntas na mesma. e no final, ele está fazendo parabéns a todos, especialmente ao querido professor Tavares. Então, está te mandando um abraço também.
Um abração.
Em relação ao comecinho da sua fala, e ele fala, nós vimos agora há pouco tempo que o INSS estava fechado, ninguém fazia perícia e etc, etc. E você comentou que ele pode requerer diretamente com um atestado. Ele pergunta assim, será que eu entendi certo? Esse atestado pode ser de médico particular? E se a resposta for positiva, por que então que tinha tanta fila se não precisava da perícia do médico federal? Então, ele mesmo podia pegar um atestado de um médico particular e fazer o requerimento. Essa é uma das perguntas. Você quer responder agora, daí eu já faço uma outra na sequência.
Posso fazer agora, professor Silvano. Primeiro, muito obrigado. Como que é o nome do nosso...
José Inácio.
José Inácio, muito obrigado pela gentileza, José Inácio. Importante a tua pergunta. Bom, primeiro é exatamente isso que você entendeu. Né? É uma expressa disposição legal, depois veio uma portaria, depois veio mais uma orientação interna do INSS para operacionalizar isso. Não funciona uma mil maravilhas, mas está ali e, enfim, funciona. Né? Ainda que parcialmente, às vezes o INSS interrompe o pagamento, tem que solicitar de novo, mas está ali, exatamente isso. Por que das filas? Primeiro porque, independentemente dessa antecipação, as pessoas tinham perícias agendadas, tinham requerido auxílio-doença para receber não um salário mínimo, mas para receber o valor que teria direito, né? Não só aquela antecipação. E dois, nós temos também pessoas que já estavam recebendo benefício do auxílio-doença e que tinham perícia agendada porque tinham pedido a prorrogação. E aí essas pessoas estão indo lá para prorrogar, para continuar recebendo auxílio-doença e não conseguem fazer. Né? Então, nós tivemos aí, dentre tantas razões, né, por que nós tivemos fila, e sempre temos fila, envolvendo perícia médica. Né?
Perfeito. José Inácio, só vou dizer aqui que as demais, eu vou passar para o professor Arthur, para a professora Priscila, depois eles respondem juntamente com o professor Tavares. Mas já aproveitando o gancho, eu vou colocar da Isabel Cristina, que em relação ao que você terminou de falar, em relação à prorrogação, que você havia dito que para pedir a prorrogação, obrigatoriamente deve-se passar pela via administrativa, porque se bater às portas do judiciário, a resposta será não. Mas e para o primeiro pedido? Poderia ser diretamente ao judiciário, sem a negativa da Previdência?
Não, como regra geral, não. Nós temos o direito de acesso à justiça que está na Constituição, que é a lei das leis. Só que o Supremo Tribunal Federal, que dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição, que nós dizemos que é o guardião da Constituição, interpretando esse direito de acesso à justiça, ele fala que não é absoluto, que o Poder Judiciário não está ali para conceder benefício. O Poder Judiciário está ali para resolver controvérsias entre pessoas, ou entre o Estado e a pessoa. Então, sem a controvérsia, sem o indeferimento, como regra geral, não há necessidade de se buscar uma proteção judicial. Isso que interpretou o Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário, agora fala para os doutos, no recurso extraordinário 631-240, que é o tema 350 de repercussão geral. Então, como regra geral, não é possível ingresso na justiça direto, isto é, sem uma resistência, um não por parte do INSS. Agora, isso não significa, professora Tup, a senhora sabe muito bem, não significa que se exija da pessoa que ela recorra todas as instâncias no âmbito administrativo. Não se exige aquilo que a gente chama o exaurimento da via administrativa. Basta que haja um indeferimento para que se caracterize ali a resistência por parte da administração, por parte do INSS, o que autoriza a pessoa buscar na justiça. Essa é a regra geral, a formulação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria só colocar uma pimentinha aqui, né?
Eu tenho mais uma pimenta aqui também, de resposta.
Só para deixar bem claro. Quando eu dou aula para os meus alunos iniciantes, a primeira parte, eu coloco um triângulo assim, de acesso aos benefícios. É um triângulo. É isso, né, Arthur? Tem um triângulo assim nos slides. O que é? O triângulo diz assim que, de modo geral, para a pessoa ter direito a um benefício, ela tem que completar os requisitos dos triângulos. Tem três ângulos. O primeiro deles é o fato gerador do benefício. Que no caso que nós estamos falando aqui, o fato gerador, ou requisito específico, é a incapacidade. Eu coloco assim no alto do triângulo, aqui em cima, está a incapacidade. Sem a incapacidade, não tem direito. E mais dois requisitos que eu coloco na base. Essa pessoa, ela tem que estar filiada à Previdência Social. Ela tem que ter a qualidade de ser segurado da Previdência Social. Não é qualquer pessoa que chega assim, eu sou incapaz, vou buscar um benefício da Previdência. Não, a primeira pergunta é como se fosse um plano de saúde. Escuta, você é nosso afiliado? Se não for, não vai receber esse benefício, percebe? Então tem que ter o que se chama qualidade de segurado. Via de regra, enquanto a pessoa está contribuindo, ela mantém a qualidade de segurado. Mas a lei traz ainda a hipótese que ela mantenha essa filiação mesmo sem contribuir. Para os doutos, artigo 15 da lei 8.213. De modo geral, até 12 meses o trabalhador fica vinculado à Previdência sem contribuir. Não é tão pouco, não é? Se comprovar que está desempregado, aumenta para mais 12 meses, já dá 2 anos de filiação sem contribuir, mas tem que ter essa qualidade de segurado, né? Agora, o outro ponto, não é só ter a qualidade de segurado e estar incapaz, tem um outro lado do triângulo, que é a carência que se exige para a concessão do benefício, isto é, o número mínimo de contribuições mensais que a pessoa tem que ter para que possa receber esse benefício. E em relação aos benefícios por incapacidade, como regra, 12 contribuições mensais para os doutos, artigo 25 da lei 8.213 de 91. Há algumas hipóteses de dispensa de carência pela gravidade da incapacidade, do fato que originou a incapacidade, como o caso de acidente, né? Doença profissional ou do trabalho que também é considerado acidente, ou aquelas doenças que são graves de tratamento particularizado que dispensam carência. Tem um rol de carências, tipo neoplasia maligna, alienação mental, cardiopatia grave, tuberculose ativa, hanseníase, enfim, algumas patologias pela sua gravidade e pelo tratamento particularizado dispensa a carência. Então, essa ideia de imaginar um triângulo, dizendo, tenho que estar incapaz, qualidade de segurado e mais a carência ajuda a pessoa a saber quando tem o direito. Agora, a pegadinha. O INSS, ou o sistema previdenciário, não proíbe que a pessoa entre nele, no sistema, ingresse no sistema doente e depois requeira um benefício por incapacidade em virtude da mesma patologia. O que o sistema veda é que a pessoa já ingresse incapaz e depois requeira, depois que já entrou no sistema, requeira um benefício em decorrência daquela patologia que já lhe incapacitava. Aí é um caso de incapacidade pré-existente e não é devido nem ao auxílio-doença e tampouco à aposentadoria por invalidez. Só esse aqui eu acho que é um arremate interessante, porque senão a pessoa pensa que pode ter, eu sou incapaz de começar a contribuir. Não adianta, porque daí não vai ter direito. Agora sim, estou à disposição.
Não, e com certeza o professor Savares tem uma bola de cristal aí, porque uma outra pergunta era referente se houve, com a mudança na legislação, se houve a mudanças em relação à carência, né? Se ainda teria carência, né? Então, respondida também a pergunta.
Sim,
outra pergunta. Outra pergunta nós temos do Jonas da Silva. Ele nos perguntou quanto tempo antes de cessar o benefício deve ser pedido a prorrogação? Acho que é aquela questão, né, professor, do auxílio-doença, né?
Eu teria que dar uma olhadinha bem certinha na instrução atual, mas era antes dos 15 dias finais. Então, antes dos 15 dias finais, você poderia já requerer a prorrogação. É o prazo que você precisa ver se você ainda está incapaz e um prazo para se agendar a perícia. Então, teria que dar uma olhadinha especificamente na instrução atual do INSS, mas era de 15 dias.
Legal.
Meus queridos, infelizmente estamos chegando no nosso final, né? Eu gostaria de pedir ao professor Savares que fizesse as suas considerações finais, e aqui já agradecendo, né? Poderíamos ficar um dia inteiro falando sobre isso, e perguntas virão, certamente, né? Eu ia colocar mais uma pimentinha, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque fizeram uma pergunta aí, eu não queria colocar o aluno que fala que é recém-formado, o Renato lá de Goiás, depois nós respondemos para você, Renato, que ele fala que é recém-formado e que numa das aulas que ele teve, o professor disse para ele que não precisa de processo administrativo, pode demandar judicialmente, senão vai levar muito tempo lá e não vão te responder e a justiça vai te dar uma resposta mais rápida. Deixa para lá, não vamos colocar ele, professor, em atrito aí, né? Então, é nesse sentido, professor Savares.
Bom, eu moro dentro da barriga do dragão, né? Eu sei o que acontece e o que a gente faz no dia a dia, né? Mas, professor Silvano, professor Arthur, professora Priscila, muitíssimo obrigado pelo convite. Uma das coisas que realiza qualquer pessoa é ela poder compartilhar uma experiência, sabendo que ela é importante para o semelhante. E também o ser útil, não é? Nos enche o coração, não é? Tem um versículo bíblico que fala assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Isto é, a gente se sente bem fazendo aquilo que as pessoas que mais necessitam precisam saber, não é? Então, para mim é uma oportunidade, para mim, para usar exatamente o que estou sentindo, me sinto abençoado poder participar com vocês desse espaço que eu sei que, de alguma maneira, vai poder ajudar alguém. Muito obrigado, professor Silvano, pela oportunidade.
Professora Priscila?
Nossa, que aula! Eu que agradeço poder participar aqui com vocês, de ouvir tudo isso e de uma maneira tão clara e tão bonita ao mesmo tempo. Fiquei super emocionada agora no final. E uma boa noite para todos que nos ouvem, para vocês, que essa semana seja abençoada.
Amém, professor Arthur.
É isso então, muito obrigado, professor Savares, sempre disposto. E aquela coisa que eu vou reiterar novamente, né? A importância da orientação e a importância do conhecimento que a gente traz aqui faz toda a diferença. Né? Então, agradeço o professor Silvano, a professora Priscila, o professor Savares, ao Uninter em especial, por proporcionar que a gente possa levar esse conhecimento aí para todo mundo que tem acesso à nossa página. Então, não deixe de curtir, compartilhar e a gente se vê no próximo programa.
Meus queridos, eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Tenho a certeza absoluta que saem daqui conhecendo um pouco mais o seu direito, não tenho dúvida disso, tanto os operadores do direito quanto, e principalmente, os leigos, que realmente precisam conhecer um pouquinho mais do seu direito. Professor Arthur, muito obrigado. Professor Priscila, muito obrigado. E meu querido amigo, professor doutor Savares, né? é a humildade em pessoa, né? É, fala de coisas tão importantes, tão necessárias e de uma maneira tão tranquila que faz chegar realmente aonde tem que chegar. O objetivo do nosso programa é sempre alcançado assim, professor, né? É, de uma forma muito tranquila em repassar tudo isso que é necessário. Então, meu muito obrigado ao NITRA, muito obrigado à SMAF, e o meu agradecimento pessoal a você, que sempre está a postos, em pé e à ordem, para nos ajudar quando a gente solicita. Um forte abraço.
Tamo junto. Obrigado.
Tchau, tchau. Tchau a todos.
Conheça o seu direito.